Está no ar o CBN Paraná desde 2 de dezembro de 2025 e eu, Joyce Carvalho, aqui de Curitiba, da CBN Curitiba, já levo até você a informação divulgada há pouco pelo governo do estado sobre a manutenção do desconto de 6% para o IPVA em 2026. O governo informou então que o desconto de 6%, como aconteceu no ano passado, é uma forma de incentivar então o contribuinte a quitar o imposto o quanto antes. E isso se soma àquela redução que a gente também trouxe por aqui na alíquota do imposto para 1,9% contra os 13,5% de alíquota vigentes em 2025. Com isso, a perspectiva é de que parte da frota aqui do Paraná tem um imposto quase pela metade em relação a 2025. Além disso, também foi confirmado o parcelamento do imposto. Então, quem optar por isso poderá dividir o IPVA 2026 em cinco cotas, ou seja, entre os meses de janeiro e maio. Nesses casos, não serão oferecidos os descontos adicionais. Em relação ao calendário de pagamento do IPVA em 2026, a Secretaria de Estado da Fazenda deve divulgar as datas já nos próximos dias e as guias de pagamento serão emitidas e poderão ser emitidas a partir de janeiro. A novidade, então, em relação ao IPVA, que é uma das principais fontes de arrecadação tributária aqui do estado. A gente segue aqui com um giro de informações do CBN Paraná e a gente parte para o norte do estado. Tem informação da CBN Londrina com a Cláudia Lima, tratando de uma ação conjunta da Polícia Federal e da Receita, cumprindo mandados de busca em Apucarana. Como é que estão as coisas aí na região, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou então essa operação, que tem o foco no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços de Apucarana. A ação integra uma investigação que apura possíveis crimes de descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo um grupo de empresas que teria utilizado serviços de importação de uma companhia sediada em Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com as apurações, o esquema consistia em ocultar os verdadeiros beneficiários das mercadorias importadas. As empresas investigadas utilizariam uma importadora como fachada, declarando que os produtos eram destinados a ela, embora nunca tenham passado pelo estoque. Essa prática, segundo os investigadores, permitia burlar o pagamento de impostos e mascarar os reais adquirentes, podendo então envolver, inclusive, o uso de documentos de forma ideológica falsa. Foram analisadas 13 declarações de importação, resultando em uma multa aplicada em R$ 2.150.000. Os indícios apontam para uma ocultação da empresa importadora e para possíveis falsidades ideológicas mediante essa inserção de informações incorretas. A investigação aponta que o método pode ter sido empregado para viabilizar manobras como sonegação fiscal, blindagem patrimonial ilícita e também lavagem de capitais. Joyce.
Muito obrigada, Cláudia. Agora a gente parte para a região dos Campos Gerais. A Vitória Testa tem detalhes de também uma operação da Polícia Civil em Ponta Grossa, cumprindo 13 mandados contra envolvidos em um homicídio que aconteceu por engano e que gerou muita repercussão por aí, não, Vitória? Bom dia.
Exatamente, Joyce. Bom dia. A Polícia Civil aqui de Ponta Grossa deflagrou nesta terça-feira, dia 2 de dezembro, a Operação Coordenada Falsa, cumprindo 13 mandados judiciais contra suspeitos de participação na morte de um homem inocente ocorrida em setembro de 2024. Entre os mandados, sete são de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. As diligências ocorreram aqui em Ponta Grossa e também em duas cidades de Santa Catarina, com apoio das delegacias locais. A ação tem como objetivo prender desde os executores diretos até os suspeitos que forneceram os armamentos usados no crime. Outras duas pessoas envolvidas já foram confirmadas como mortas. As investigações apontaram que o homicídio aconteceu por engano. De acordo com o delegado Luiz Gustavo Timossi, um advogado investigado teria utilizado informações de sistemas judiciais para localizar a residência de um alvo, mas indicou o número errado do imóvel.
Essas investigações, além do homicídio do Everton ocorrido no ano passado, elas envolvem também a identificação de um grupo criminoso envolvido em outros crimes, infelizmente com a atuação de advogados que se utilizavam do sistema do Tribunal de Justiça para a realização de consultas de endereços de pessoas que eram monitoradas por tornozeleira eletrônica e repassavam esses endereços para criminosos cientes de que essas pessoas seriam assassinadas. Então hoje foi deflagrada essa operação, inclusive com a prisão de um advogado, e agora essas informações todas que foram coletadas na busca e apreensão devem ser encaminhadas para inquérito policial para ser dado o devido prosseguimento deste caso.
Com isso, os criminosos invadiram a casa errada e mataram Everton Henrique dos Santos, que estava dormindo com a esposa e o filho na madrugada do dia 1º de setembro de 2024. A vítima não tinha qualquer envolvimento com atividades ilícitas. O inquérito confirmou que o crime foi um erro de execução do plano e os mandantes, articuladores e executores diretos do homicídio, ainda vivos, serão interrogados e o inquérito será concluído nos próximos dias, conforme os prazos legais, Joyce.
Obrigada, Vitória, por essas informações. Agora, Letícia Garcia, da CBN Cascavel, destacando a apreensão de 1 milhão e 200 mil em produtos irregulares na região só em novembro. Dados da Receita Federal por aí. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes, aos nossos colegas. É isso mesmo. A equipe de repreensão da Receita Federal aqui de Cascavel realizou, ao longo do mês de novembro, uma série de operações de fiscalização em estabelecimentos de operadoras de e-commerce e marketplaces localizados aqui em Cascavel. E as ações, elas foram motivadas devido ao aumento excessivo das vendas decorrentes da Black Friday. E durante as operações foram indicados mais de 1.400 volumes contendo produtos de origem estrangeiras, entre eles robôs, aspiradores, tablets, celulares, perfumes, medicamentos, anabolizantes. E o valor de mercadorias ultrapassou R$1.200.000, isso só no mês de novembro. As retenções foram motivadas pela ausência de comprovação de importação, né, regular das mercadorias, e entre as regularidades constatadas destacam-se então aí a falta da nota fiscal, a ausência de outros documentos que comprovam a regularidade fiscal. Todos os volumes apreendidos foram encaminhados ao depósito da Receita Federal aqui em Cascavel, onde vão passar por uma verificação tanto do conteúdo quanto da documentação. Joyce.
Muito obrigada, Letícia. Agora a informação é da Brenda Caramasque, da CBN Maringá. A gente falou aqui no CBN Paraná sobre uma morte em Porã que poderia ter sido de um serial killer, pois a Polícia Civil concluiu, né, esse inquérito por lá e colocou realmente esse serial killer como autor do assassinato, não foi, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham, é isso mesmo. A Delegacia da Polícia Civil de Iporã concluiu esse inquérito sobre a morte de Danilo Roger Bido Ferreira. Ele foi assassinado no final de agosto na cidade de Iporã. O crime, relembrando, aconteceu na madrugada do dia 31 de agosto, em uma estrada rural do município de Iporã. Na noite anterior, o Danilo estava na casa da mãe e, por volta da meia-noite, disse que ia buscar um carregador de celular na casa de um amigo, saiu de pijama e não teve mais contato com ninguém a partir daí. Na manhã seguinte, um casal que estava passando por essa estrada rural encontrou o corpo. Segundo a perícia, Danilo foi morto com cerca de 18 facadas. O carro dele estava próximo do local, também tinha marcas de sangue, e ao ser preso preventivamente no início do mês de novembro, esse suspeito confessou o assassinato. Em depoimento, ele disse que atraiu Danilo para um local ermo com o pretexto de um encontro, desferiu os golpes de faca, depois voltou a pé para casa e ali teria queimado as roupas que usou e escondido a arma embaixo de um colchão. Esse homem, que confessou o crime e que está preso, ele foi indiciado por homicídio qualificado e por fraude processual. Ele também foi indiciado por outros dois homicídios, o de Gilberto de Luca e o de José Antônio Rodrigues Gaia. O investigado disse à polícia que é um serial killer, confessou também um quarto assassinato de Luiz Delfino Marques. Nesse caso, a polícia ainda aguarda a exumação do corpo e outras diligências complementares para poder concluir esse outro inquérito. No início das investigações sobre a morte do Danilo, a polícia chegou a prender uma outra pessoa, um suspeito que era amigo da vítima. Nenhuma prova foi encontrada quanto a essa pessoa e, por isso, essa outra pessoa, esse amigo do Danilo, não foi indiciado, já está livre. O suspeito, então, que foi indiciado foi unicamente esse que se identificou como serial killer, Joyce.
Muito obrigada, então, também a Brenda, que fecha esse CBN Paraná deste 2 de dezembro. Lembrando que diariamente por aqui nós conectamos as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa para levar os principais destaques até você.